Está a ouvir 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico. Venha daí. Estamos a descer umas escadas no pavilhão de eletricidade no edifício da Torre Norte do Campus do Técnico, na Alameda, em Lisboa. Descemos até ao laboratório de alta tensão professor Domingos Moura, mas não é com o professor Domingos Moura que eu estou.
Professor José Luís Pinto Sá, fiz 40 anos de carreira aqui nesta área e trabalhei a maior parte desses anos neste laboratório, primeiro como área de investigação e depois como área de ensino para os meus alunos depois do meu doutoramento.
Qual é o nosso objeto deste episódio?
É o autómato de subestações.
Aproveito esta ligeira interrupção, causada pelo ruído que vem da oficina, laboratório que fica mesmo ao lado deste outro laboratório em que estamos a falar com o professor Pinto Sá, para dizer que este episódio vai ser ligeiramente diferente do que é habitual. Vai ser em forma de conversa corrida, no fundo, um resumo da conversa que tivemos com o professor acerca deste autómato de subestações.
O autómato de subestações, que aqui neste espaço não é o objeto mais visível. O objeto mais visível e maior e com luzes e com uma frontaria visível é um simulador de subestações, um simulador discreto, isto é, que simula os acontecimentos binários que acontecem numa subestação e que são observados por aquilo que é efetivamente aqui a peça fundamental, que é o autómato.
Que está onde?
O autómato está aqui numa caixa, num armário, neste tempo ocupava este espaço, era o conceito que havia de autómatos, isto é início dos anos 80, que tem uma carta principal de processamento, que tinha um microprocessador de 16 bits. Isto, para compreender a importância histórica do equipamento, há que notar que isto coincide quase com o aparecimento dos microprocessadores, é pouco posterior ao aparecimento dos microprocessadores, surgem em meados dos anos 70. Os primeiros microprocessadores de 16 bits já são suficientemente poderosos e foi um dos conceitos que presidiu este projeto, que foi concentrar tudo num microprocessador mais poderoso e complicar as coisas no software e não no hardware. Portanto, esse processador está ligado àquele simulador por centenas de cabos.
Sim, porque para o comum dos mortais, abrindo este, posso-lhe chamar armário?
É, um armário, efetivamente.
O que vemos é muitos circuitos e muitos cabos.
Pois, o que é mais aparente e ocupa mais volume, efetivamente, são os cabos todos. Portanto, isto é um conjunto de cartas, sobretudo estas aqui, que estão ligadas por trás à carta do processador, uhum. E estão ligadas pela frente por cabos que depois vão ligar aquilo que se chamam réguas terminais, que é um tipo de coisa que existe nas subestações reais, e das réguas terminais de cada uma, de cada um destes fios, sai um contacto que ia com os cabos que estavam entrançados para o simulador. Houve um tempo em que este armário estava ao lado do simulador, portanto, uma proximidade física que facilitava esse contacto. E, portanto, isto permitia que simulasse acontecimentos. O simulador tem uma série de botões na parte da frente onde eu posso simular por circuitos, manobras na subestação, manobras comandadas manualmente ou por alguns equipamentos que não faziam parte do autómato, equipamentos também de controlo, que tradicionalmente eram eletromecânicos e que continuaram a ser quando se fez este projeto do autómato e que, portanto, forneciam como fornecedores de dados, de informação binária em termos de contactos, sim, não, estão abertos ou estão fechados, para o autómato, que no fundo era um computador que controlava tudo, que observava tudo o que acontecia, datava os acontecimentos com uma resolução que naquela altura era de centésimo de segundo, fazia também observações de medida, daí existirem estes aparelhos aqui que são transformadores de medida, e depois tinha um software que processava, fazia um processamento elementar das formas de onda, correntes e tensões, e portanto produzia medidas digitalizadas, e depois executava comandos. comandos sobre sobre o simulador, visando, obviamente, testar o software, que visava controlar as subestações. O simulador era uma mesa de ensaio do software que estava no autómato. Isto porque este projeto não foi um projeto meramente teórico ou académico, isto foi um projeto que foi contratado, porque era esse o espírito da época aqui no Técnico, em particular dos professores aqui da área de energia, do professor Sena Paiva e do professor Domingos de Moura. Portanto, o espírito era de ajudar a indústria, que era o que, aliás, já vinha de antes dos anos 70, em que os engenheiros, até os professores aqui, eram predominantemente funcionários das empresas de eletricidade, incluindo os catedráticos, como o professor Carlos Portela, que foi quem dirigiu o laboratório central da EDP e levou para lá os melhores alunos, ao mesmo tempo que os trazia para aqui como assistentes. Portanto, isto entra nesse espírito, na continuação desse contexto histórico, e foi um projeto que foi contratado com a EDP.
Conte-me uma história das origens deste autómato.
Bom, isto corresponde a uma ideia do meu orientador. Portanto, eu entrei para aqui como assistente estagiário na altura, em 1980, e praticamente logo a seguir a ter entrado, foi o que veio a ser o meu orientador de doutoramento, apontou-me os microprocessadores, que eram na altura a grande novidade tecnológica que estava a aparecer na área de energia.
Sendo esse orientador quem?
O professor Sena Paiva.
Muito bem.
Que era catedrático há pouco tempo e estava basicamente a tomar conta da secção da área de energia como o seu coordenador.
Então, como é que ele abordou o assunto consigo?
Uma forma sedutora, vem-me dizer...
Defina-me lá o que é uma forma sedutora.
Foi dizer-me se eu não me queria interessar por aquilo que ia ser o futuro de... Eu, portanto, entrei com a perspectiva de fazer investigação, de aprender coisas novas, não é? Se eu não queria interessar-me por aquilo que ia ser o futuro, e naquele momento que estava na berra, e que ia ser o futuro da inovação na área de energia, que eram os microprocessadores, aplicações de microprocessador. Eu não sabia nada do que era um microprocessador, porque tinha tirado, nem sabia o que era um microprocessador. Tinha vindo do ramo de energia. No ramo de energia, na altura, havia uma divisão entre correntes fortes e correntes fracas, e para se ter feito cadeiras de disciplinas da área de sistemas digitais, que aliás só ensinavam também os fundamentos, mas onde se ensinavam que era um microprocessador, tinha-se não fazer disciplinas de controle. Portanto, as opções eram essas, eu preferia as disciplinas de controle, e portanto eu não sabia o que era um microprocessador.
Portanto, julgo que não vou ser spoiler, mas não obstante não saber o que era um microprocessador, disse sim ao seu orientador.
Bom, claro, era um desafio interessante e fui aprender o que era um microprocessador, e para lhe dar uma ideia do que eu aprendi, fiz parte ainda do meu trabalho enquanto assistente estagiado, passagem à assistente, as provas de capacidade científica, fazer um sistema operativo de tempo real para o autónomo. O sistema operativo de tempo real, quer dizer, o sistema operativo é o programa que os computadores têm, sobre o qual correm os outros programas. Por exemplo, nos computadores pessoais é o Windows.
Sim, ou o iOS, ou o Mac.
Claro, eu trabalhei com o Linux ainda, como utilizador, mas neste caso, como a aplicação tinha grandes requisitos de velocidade, para o chamado tempo real, para poder executar os automatismos à velocidade que os acontecimentos nas situações exigem, teve que ser feito. Não existia disponível no mercado um sistema operativo adequado, e eu fiz um sistema operativo à imagem dos sistemas que estavam naquele tempo a ser usados pela Intel. Portanto, a Intel tinha desenvolvido um sistema operativo, que era o RMX80, para os seus processadores, os microprocessadores, que começaram a ser usados também em sistemas de controlo destes, por exemplo, em Portugal, nas hidroelétricas, as pequenas hidrohídricas, e eu fiz um sistema baseado nos requisitos do RMX80 da Intel para o microprocessador da Motorola. Isso foi o meu primeiro trabalho no desenvolvimento de software, sistema operativo sobre o qual depois foram executadas todas as outras aplicações de software que representavam os automatismos.
Dito sim, e avançado na aprendizagem do que é um microprocessador, e incluindo fazendo um sistema operativo, o que é que se seguiu?
Portanto, a iniciativa do projeto parte do encontro de duas necessidades. uma a do professor Sena Prada, que queria dar um cunho novo à área de energia, portanto orientá-la para a investigação, e se inseria-se num movimento que começa basicamente em 1980, portanto precisamente no ano em que eu me licenciei, disputado pela mudança do estatuto da carreira docente universitária, que vem privilegiar as carreiras de investigação, pela chegada de catedráticos formados no estrangeiro, entre eles o professor Sena Prava, que tinha chegado há relativamente pouco tempo, ele doutorou-se em Inglaterra, e é um movimento que aqui na área de energia é paralelo ao que nas áreas de telecomunicações e eletrónica e computadores originaram o INESC. Embora esta área não estivesse nessa altura no INESC, não esteve muitos anos, mas diria que culturalmente o movimento é semelhante e corresponde, iria mais longe, que corresponde a uma época revolucionária, é como eu a vejo retrospectivamente, em que se acreditou nas faculdades de engenharia que o país ia fazer finalmente a sua revolução de desenvolvimento e agora que ia entrar para a União Europeia e que as universidades iam dar um papel importante ao desenvolvimento tecnológico da nossa indústria, passando à investigação, a fazer investigação cá, em vez de se fazer ao estrangeiro, ou em vez de fazer apenas engenharia corriqueira, que era o que os professores em cidades faziam antes. Portanto, isso é um movimento, é parte interna. Do lado da EDP, o que surge é, a EDP não tinha informáticos, portanto, o sistema não estava informatizado, tinha adquirido uma dimensão difícil de controlar e a EDP ainda não tinha uma coisa que veio a ter, cerca de 10 anos depois, que era um computador, um sistema com um computador central, com ramificações por telecomunicações, às subestações todas, onde recolhe a informação e que por sua vez, permite controlá-las. Com que objetivo? Esse é o chamado sistema de despacho. É um sistema que baseia-se um supercomputador, no caso hoje é executado pela REN, não é pela EDP, porque entretanto houve a divisão da separação das empresas, e que visa distribuir os fluxos de potência, de energia, da melhor forma entre as várias redes, assim como pedir, solicitar às várias centrais elétricas disponíveis a sua produção, de forma a cobrir o consumo e da forma mais rentável para o conjunto do sistema e compatível com as capacidades de carga do sistema. Aquilo que se chamam de despacho.
Na altura não havia.
Portanto, isso...
Como é que isto era feito antes?
Era feito... Havia alguns automatismos locais, havia operadores... Havia um computador analógico que tinha simulado algumas situações. É também necessário ver que a nossa rede elétrica era muito mais pequena do que é hoje. O nosso consumo era muitíssimo inferior. Mas no caso, e principalmente Portugal estava já atrasado nessa altura, em 1980. Já havia países que tinham informatizado.
Falhava muito mais vezes a luz.
Havia grandes falhas por incapacidade da própria rede elétrica.
E envolvia
portanto, era feito por pessoas que telefonavam. Portanto, a resposta era lenta, não era otimizada. E havia alguns automatismos locais que reagiam, os tais automatismos eletromecânicos que mencionei há bocado, que reagiam a alguns acontecimentos tipo reação reflexa. Mas como a EDP não tinha esse computador central, num primeiro momento o que pensou em fazer foi algo que não havia noutros lados, e nisso Portugal acabou por ser relativamente pioneiro em paralelo com a França, que foi: vamos instalar nas subestações um nível intermédio de inteligência. Portanto, não temos ainda o computador central, mas vamos ter já computadores centrais nas subestações, centrais locais.
E é nesse contexto que surge este projeto?
Exatamente. Este projeto surge para automatizar as reações locais, para melhorar a qualidade de serviço, preparando o caminho para depois ligar estes autómatos já a funcionarem como aquisidores de estados e não propriamente como autómatos locais, para os telecomunicarem aos computadores, que no caso da EDP, da redistribuição, a redistribuição tem os seus próprios centros de comando. Eu estava a falar da rede, a rede que visa equilibrar energia com o consumo, é a rede de transporte, produção de transporte, que é a REN hoje em dia. Na distribuição, há os seus comandos regionais, que visam basicamente responder a incidentes. Os centros de comando, a rede regional está dividida em partes, em regiões, tem cada uma delas um centro e que recebe informação, hoje em dia, de dispositivos, das subestações. Uhum. E isto visava preparar a recolha de informação para enviar para esses computadores centrais, o que efetivamente veio a acontecer.
Quando iniciaram o projeto, já sabiam que iria ter implementação prática no mundo real?
Pois, porque o projeto, e isso é um mérito do professor Sena Paiva, ele procurou desde o início a colaboração com a EDP. E sempre foi, aliás, a cultura desta secção de energia, pelo menos até há uns anos, sempre foi a cultura de servir o país. E isso motivou, entusiasmou muito os jovens, tanto a mim como, basta ver, a criação do INES, quer dizer, o INES que levou para lá os professores e os alunos da época. Portanto, foi algo que foi um movimento, o CONCEF foi um movimento cultural.
Portanto, isso presidiu às suas e às vossas decisões de fazerem já um objeto, um instrumento, um aparelho, um sistema que seria utilizado na vida cotidiana para o consumidor final.
Exato. Isso foi sempre um objeto, fazia parte do contrato com a EDP, a EDP financiou o projeto, teve também a participação do INIC, que é representado pela Fundação de Ciência e Tecnologia, mas o grosso financiamento veio diretamente da EDP.
Mas, professor, confesse lá, saber disso de antemão dá nervoseira?
Ah, claro.
É uma grande responsabilidade.
Eu posso lhe dizer, o professor Sena Paiva pressionou-me sempre muito, participou muita gente, não todos ao mesmo tempo, mas ao longo do projeto foi participando muita gente em tarefas diferentes. Eu não projetei o simulador foi encomendado fora, foi feito por um engenheiro bastante inovador, mas que não trabalhava na universidade, o engenheiro Vilas Boas. A concepção do automa também foi feita fora, e isso foi encomendado e gerido pelo professor Sena Paiva, com um outro professor que tinha acabado de chegar, um doutorado em microprocessadores, aliás, em aplicações de microprocessadores, precisamente, o professor Carlos Alegria. Eu penso que fui a peça principal ao longo do projeto, mas depois colaboraram comigo o engenheiro Luís Baús, que veio doutorar-se numa outra área, fez um mestrado sobre este assunto, mas doutorou-se noutra área, e hoje é diretor de uma empresa, uma multinacional da área de informática. Aliás, muitas das pessoas que trabalharam neste projeto não fizeram de carreira depois na área da energia, mas sim na área da informática.
Quando é que acontece a inclusão deste autómato ou de autómatos com base neste na rede elétrica nacional?
Isso vai acontecer a partir do 1987, 88, finais dos anos 80, e vai perdurar até início dos anos 2000.
Professor, escolhemos este objeto para representar parte da história do técnico. Concorda que esteja neste lote restrito?
Ah, sim, sem dúvida. Sem dúvida.
Representa então o quê?
Isto representa o contributo técnico para a informatização das redes de energia elétrica. Há quem pense que as redes elétricas nasceram assim como são, grandes, e que agora o futuro é pequenas redes, as redes serem autónomas. Estão enganadas, as redes nasceram pequenas e autónomas, porque só se conseguiam gerir redes pequenas. Portanto, a capacidade de ligar as redes entre si e criar uma grande rede, neste momento temos a rede portuguesa ligada à rede europeia, temos uma rede quase continental. Isso é possível com sistemas informáticos poderosos. E qual é o interesse de ter uma rede dessas? É que é possível, por exemplo, nós usamos, por exemplo, energia nuclear sem ter os riscos ou os problemas de energia nuclear. Importamos-la de Espanha, e que por sua vez importa também de França. Ou importamos energia a carvão, produzida a carvão, sem ter necessidade de poluir, importada de Marrocos. Isto tudo porque as redes estão interligadas. E a rede interligada é uma rede de uma complexidade tal que não é possível gerir com os técnicos nas subestações a verem amperímetros e a fazerem estes problemas. Só pode ser gerida por computador. E nós demos um contributo para esse processo de informatização da nossa rede.
E a informatização da nossa rede elétrica é o que nos permite a todos nós, consumidores, hoje em dia, ligar e desligar um candeeiro, utilizar um eletrodoméstico, colocar um carregador de telemóvel na tomada, ver televisão, enfim, sem sequer pensarmos se vai haver uma quebra de energia. Em tempos não foi assim e essa evolução, muito positiva, passou por este trabalho que foi feito no técnico. Como lhe disse logo no início do episódio, o que ouviu agora foi um resumo da conversa que tivemos com o professor José Luís Pinto de Sá, a quem desde já agradecemos. A conversa, na totalidade, como sempre, fica disponível no site do programa 110.tecnico.ulisboa.pt. Apenas dois exemplos do que pode ficar a saber quem mais, do lado do técnico, esteve envolvido neste projeto e, a partir do projeto elaborado no técnico e posto em protótipo no nosso objeto deste episódio, como foram fabricados os autómatos de subestações que, esses sim, foram mesmo postos ao serviço na rede elétrica. Isto e muito mais em 110.tecnico.ulisboa.pt. Este é um programa do Instituto Superior Técnico com produção 366 ideias. É feito por
Joana Lobo Antunes,
Pedro Garvão Pereira,
Silvio Mendes
e Filipa Soares, da área de comunicação,
imagem
e marketing
no técnico.
Também do técnico, o apoio à produção neste episódio foi da
Natália Rocha.
E pela 366 ideias, eu sou o Marco António, realizo o programa e conto-lhe 110 histórias de 110 objetos do Instituto Superior Técnico. 110 histórias, 110 objetos do Instituto Superior Técnico é uma parceria com o Público.
O Público fica no ouvido.